Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 11 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou a Mariana Jungmann e sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília, em substituição esta semana ao Luciano Seixas, que volta, se Deus quiser, na segunda-feira. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui é o Assunto Federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Pescadores e agricultores atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, vão receber indenização com repasses mensais por 4 anos. O assunto foi trabalhado hoje de manhã pelo presidente Lula. Detalhes com Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira, em Linhares, no Espírito Santo, o início do pagamento de R$3,7 bilhões para pescadores e agricultores familiares atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O benefício, parte do novo acordo do Rio Doce, vai contemplar cerca de 35 mil pessoas com repasses mensais por até 4 anos. De acordo com informações do Planalto, cada beneficiário receberá um salário mínimo e meio por mês durante 3 anos e mais um salário mínimo no 4º ano. Os pagamentos vão ser feitos por meio do programa de transferência de renda, dividido em 2 eixos, o PTR Rural para agricultores familiares e o PTR Pesca, voltado a pescadores artesanais. A Caixa Econômica Federal será responsável pelos repasses. O governo federal também anunciou mais de R$25 milhões para reforçar o Sistema Único de Assistência Social em 49 municípios da Bacia do Rio Doce. Além disso, lançou o ProPesca, plano que vai investir R$2,440 milhões na reestruturação da pesca no Espírito Santo pelos próximos 20 anos. As medidas fazem parte do acordo de reparação de R$132 bilhões, firmado entre a União, os estados de Minas e Espírito Santo e as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Os recursos vão ser destinados a ações sociais, ambientais, econômicas e à recuperação de áreas atingidas pelo desastre. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só, aposentados e pensionistas do INSS que tiveram desconto indevido no benefício já podem aderir ao acordo do governo para receber o dinheiro de volta. Essa adesão pode ser feita pelo aplicativo ou presencialmente por uma agência dos Correios. José Carlos Andrade tem os detalhes.
Os aposentados e pensionistas com descontos indevidos feitos por entidades associativas já podem aderir ao acordo de ressarcimento do governo federal. Quem aderir recebe dinheiro direto na conta, sem processo na justiça. A adesão pode ser feita no aplicativo Meu INSS ou em uma das 5 mil agências dos Correios. O acordo vale para descontos feitos entre março de 2020 e março de 2025. Não é preciso enviar documentos. A adesão é gratuita. Depois de aderir, o valor cai automaticamente na conta do beneficiário. Só pode participar quem contestou os descontos e não recebeu resposta. O INSS já recebeu quase 4 milhões de contestações. Até agora, 3 milhões não tiveram retorno das entidades. O primeiro pagamento será feito no dia 24 de julho. Os demais seguem em lotes diários. O valor será corrigido pelo IPCA e pago em parcela única. A ordem de pagamento seguirá a ordem de adesão. Quem aderir antes, recebe antes. Casos em análise ainda não entram no cronograma. Quem não fez contestação ainda pode procurar atendimento. Os canais seguem ativos até 14 de novembro de 2025. Nos primeiros 30 dias, os Correios atenderam 1,3 milhão de beneficiários com dúvidas. 20 mil funcionários dos Correios foram treinados para esse trabalho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você quer saber como é que está o mercado de trabalho brasileiro? Ter mais informações? Pois é, agora já está disponível uma plataforma com todos os dados sobre empregos. Quem nos conta é Lademir Filippin.
Gestores públicos, pesquisadores, jornalistas e cidadãos já podem acessar um novo painel com dados atualizados sobre o mercado de trabalho no Brasil. A plataforma foi desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O painel de indicadores da Rede de Observatórios do Trabalho reúne informações da APNAD Contínua, da RAIS e do CAGED, principais bases de dados do setor. O conteúdo está disponível em ambiente virtual, com gráficos, tabelas e mapas interativos. O sistema permite filtros por escolaridade, idade, gênero, raça, atividade econômica e localidade, com dados nos níveis municipal, estadual e nacional. A ferramenta cruza informações do mercado formal e informal. Com isso, oferece uma visão ampla sobre desigualdades, tendências e o perfil de diferentes grupos sociais. O objetivo é apoiar políticas públicas com base em dados mais precisos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filippin.
Pois é, e o Filippin continua atualizando a gente com outras informações, dessa vez sobre o concurso público nacional unificado, que já ultrapassou a marca de 500 mil inscrições só na primeira semana de abertura das vagas. Interessados podem se inscrever até o dia 20 de julho.
O concurso público nacional unificado, CPNU, alcançou 500 mil inscrições em sua primeira semana, demonstrando forte adesão da população ao novo modelo de seleção do Serviço Público Federal. Os interessados têm até o dia 20 de julho para se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas, FGV, com taxa única de R$ 70,00, válida para todos os blocos temáticos. Ao todo, 267.790 pessoas solicitaram isenção da taxa de inscrição, sendo que 252.707 tiveram seus pedidos deferidos. Apenas 15.083 pessoas tiveram as solicitações indeferidas, ou seja, apenas 5,6% dos pedidos foram negados. A isenção contempla o seguinte público: pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, doadores e doadoras de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, estudantes e ex-estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, estudantes e ex-estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As listas nominais com os resultados dos pedidos de isenção foram publicadas no site da FGV, organizadora do concurso. Os candidatos poderão interpor recurso até 23 horas e 59 minutos do dia 14 de julho. Após esse período, não serão aceitos recursos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filippin.
E olha só, nós estamos em período de férias escolares, muita gente com criança em casa. Aí vira um bom período para viajar, né? E uma pesquisa mostra que os brasileiros estão procurando viagens pelo Brasil. Claudio Mário Carvalho traz os detalhes.
Nas férias escolares de julho, a maioria dos brasileiros pretende viajar dentro do país. Segundo o levantamento da plataforma Airbnb, em parceria com a MindMiners, 73% dos entrevistados vão escolher destinos nacionais, com destaque para o Rio de Janeiro, Gramado, São Paulo e cidades do Nordeste, como Fortaleza, João Pessoa e Porto Seguro. Do total de viajantes, 45% planejam visitar outros estados e 28% devem explorar cidades dentro da própria unidade federativa. De acordo com o Ministério do Turismo, MTUR, seja em clima quente ou frio, os destinos nacionais seguem atraindo os turistas que contam com reforço na malha aérea. Mais de 11 milhões de assentos serão ofertados em 68 mil voos domésticos, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024. Entre os atrativos do mês está o evento JIC Sana, que ocorre em Fortaleza, no Ceará, no dia 18 de julho. Segundo o Ministério, a plataforma MTUR, onde qualquer pessoa pode cadastrar eventos turísticos e culturais de interesse nacional, é uma opção para quem quer conhecer as tradições do Brasil. Esse material pode ser visto no site gov.br/agenda-eventos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O agronegócio brasileiro exportou mais de 80 bilhões de dólares no primeiro semestre desse ano. Vamos saber as informações com a Estefânia Lima.
O agronegócio brasileiro exportou 82 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025. O valor ficou praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Mesmo com preços internacionais mais baixos, o setor manteve força. Quase 50% de tudo que o Brasil exportou veio do agronegócio. Em junho, as exportações somaram mais de 14 bilhões de dólares. Entre os produtos exportados, o destaque vai para a celulose, o suco de laranja, farelo de soja, algodão, óleo de amendoim, ovos, gelatinas, pimenta do reino moída e chocolates com cacau. Um fator importante para o sucesso nas exportações, segundo o Ministério, foi o reconhecimento internacional do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Esse selo foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Para a pasta, a certificação abre portas para novos mercados e reforça a imagem do país como fornecedor confiável. Além disso, a China segue como principal destino do agro brasileiro. Em junho, o país chinês comprou quase 6 bilhões de dólares em produtos do setor. Também se destacaram União Europeia, Estados Unidos e países da Ásia. Com supervisão de Claudimário Carvalho, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Como é que tá o tempo aí na sua cidade? Aqui em Brasília tá friozinho hoje o dia inteiro, viu? Eu ia chamar a previsão do tempo agora, mas o Zé me alertou aqui que a gente está com um probleminha no nosso arquivo aqui da previsão do tempo. Então, a gente vai agora para o momento entrevista e aí depois eu volto a falar do tempo. Mas eu reitero que aqui em Brasília tá friozinho, viu? Vamos lá, então? Momento entrevista.
Momento entrevista.
Hoje tem momento entrevista e o bate-papo é com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, que fala sobre as orientações do governo brasileiro depois que o presidente estadunidense Donald Trump anunciou o aumento das tarifas de importação dos produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Vamos ouvir.
Presidente, o senhor esteve hoje reunido com o presidente Lula. Quais foram as orientações do governo sobre a reação do Brasil ao aumento das tarifas aí norte-americanas?
Eu acho que está tendo um consenso nacional, fazia tempo que a gente não via isso no Brasil, de entender que essas medidas que vieram numa carta são muito ruins. Uma coisa são as disputas políticas, as diferenças ideológicas, a outra é ter um ato que prejudica uma guerra, que gera uma guerra, que destrói negócio, destrói emprego e prejudica um país inteiro. É isso que nós estamos falando. A carta, por exemplo, ela pode ser dividida em duas partes. né? Uma que trata, é quase uma intervenção externa no Brasil, afetando judiciário, que é inquestionável, porque afeta a soberania do Brasil, e a outra trata do comércio. Como a Apex trabalha com a parte de comércio, com atração de investimentos, se nós formos pegar do comércio, o problema é que a base de dados usada na carta de comércio também não é verdadeira. Porque, como foi dito ainda há pouco, desde 2009, o comércio Brasil-Estados Unidos é ótimo para os Estados Unidos e bom para o Brasil, porque os Estados Unidos é superavitário, quase 400 bilhões. E para o Brasil também é bom, porque mais de 70% do que a gente exporta, a gente trabalha com produtos com alto valor agregado, tem manufaturas. Essa exportação nossa, ela sai mais de 34% de São Paulo. 70% é do Sudeste, que vai ficar muito afetado se efetivar essa tarifa. O presidente está tranquilo em relação a isso, mas preocupado. Primeiro, acho que o documento que ele fez, a carta, é diferenciada, porque é uma carta de um estadista, defendendo o interesse do país sem querer ampliar os conflitos. Mas também a fórmula da carta que veio, o rede social, né? É tudo muito confuso. Eu não sei se tem alguém que trabalhou essas medidas para virem lá nos Estados Unidos, mas se trabalharam, trabalharam contra o Brasil. É lamentável. Mas agora é acreditar também que é possível, separando a parte comercial, rapidamente resolver. Porque se os Estados Unidos têm muito déficit com a Europa, como tem com a China, com os seus vizinhos Canadá e México, com o Brasil ele tem superávit. E aí, se o interesse dos Estados Unidos é diminuir o déficit, o Brasil é um aliado, porque já tem superávit com... dando superávit para os Estados Unidos.
Só para a gente deixar mais claro um pouco para o nosso ouvinte, né? Quando a gente fala de superávit com o Brasil, quer dizer que os Estados Unidos vendem mais para o Brasil do que compram de produtos brasileiros, né, presidente? Isso. O presidente Lula tem dito que na presidência do Mercosul vai trabalhar para concluir acordos de livre comércio, como o que foi fechado com o EFTA recentemente e também com a União Europeia. Falou também que tem procurado ampliar as parcerias comerciais na Ásia, Indonésia e Índia, mais recentemente, foram recebidas aqui, né? Foram países recebidos aqui em Brasília. Esses movimentos ajudam a reduzir os impactos de uma possível redução do mercado norte-americano?
Ó, nós da Apex estamos trabalhando também com cenários. Claro que todos, como disse o ministro Haddad, nós apostamos que até o dia 1º de agosto é possível, se separarmos a parte ideológica, mais política da carta e trabalharmos a parte comercial, eu acho que é possível ter entendimento. Porque os Estados Unidos também precisa e depende desse fornecimento que o Brasil oferece para eles. Tem muitos setores internos nos Estados Unidos que são dependentes disso. Se nós pegarmos o suco de laranja, o Brasil exporta 1,1 bilhões de dólares de suco de laranja. Mais de 70% do suco consumido nos Estados Unidos é brasileiro. Nós temos uma Embraer que exporta 2,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então tem toda uma cadeia produtiva ligada à aviação lá que depende... porque só tem três grandes produtores de avião no mundo, a Airbus, a Boeing e a Embraer. Então, há uma dependência. O maior consumo de jatos executivos que compra são os Estados Unidos. E o maior fornecedor é a Embraer. Nós temos mais de 1.500 aviões voando lá. Quando você fala da carne bovina, nós exportamos quase 900 milhões de dólares. Eles comem muito hambúrguer, a carne lá é muito carne moída, e eles precisam da carne brasileira, que é mais menos gordurosa, para misturar com a carne deles, para poder inclusive fazer um hambúrguer. Então tem uma integração das cadeias produtivas que não pode ser rompida por um ato exclusivo. O café, nós exportamos 8 milhões de sacas, são quase 1,8 bilhões de dólares, e os Estados Unidos multiplicam esse ganho com a indústria interna deles nas cafeterias, nas máquinas, e eles transformam isso mais quase 30 vezes mais para eles, né? Esse valor. Então, o mundo hoje criou esse ambiente de dependência de um país ao outro. Eu acho que o Brasil, que tem 201 anos de bom comércio com os Estados Unidos, precisa que se tenha bom senso e isso seja mantido. Uma coisa era o conflito lá com a China, com os próprios vizinhos Canadá e México, com a União Europeia, mas com o Brasil não tem conflito com ninguém, o Brasil trabalha bem com todos os países do mundo, está crescendo seu comércio e, como o presidente diz, nós queremos vender mais e comprar mais. Então tem um mercado aberto aí para ampliar o negócio, o acordo com os Estados Unidos. E só fechando, nós exportamos 40 bilhões de dólares. Como eu disse, 70% saiu do Sudeste, então quem mais vai se prejudicar se efetivar é o governo de São Paulo, é o povo paulista. E e importamos 47 bilhões, né? Quase 100 bilhões de dólares de fluxo de comércio. É muito importante, porque a qualidade do comércio com os Estados Unidos é boa para eles e boa para o Brasil.
Agora, presidente, encerrando, que a gente já está com pouco tempo, como é que fica em relação às pequenas empresas aqui no país, que já que 40% do total de empresas exportadoras do país estão nessa categoria aí de pequenos negócios?
Então, no fundo, o dano que uma medida dessa causaria é muito intenso, eu diria, no Brasil e nos Estados Unidos. É nos dois lados. Eu acho que vai ter uma reação forte de setores produtivos nos Estados Unidos, que dependem desses produtos que o Brasil fornece, e vai ter uma reação muito forte aqui. Por isso que eu acho que eu falei com o presidente Lula hoje que é importante nós abrirmos um diálogo com o pessoal do aço, o pessoal do suco de laranja, o pessoal do café, o pessoal da carne, da proteína animal, para a gente ouvir também os setores, porque eles estão aqui e estão lá também. O Brasil hoje tem praticamente 30% do mercado de carne bovina lá nos Estados Unidos, são de empresas brasileiras. Então vai dar para a gente ter um trabalho de pôr o interesse do comércio em primeiro lugar, ser pragmático. Se nós fizermos isso, eu acho que nós vamos seguir essa relação de amizade de 201 anos que temos com os Estados Unidos, independente de quem esteja no governo lá ou aqui.
Bem, esse foi o Momento Entrevista com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, que conversou comigo e com Nazi Brum ontem na Voz do Brasil. Para ouvir esse e outros conteúdos, tanto da Voz do Brasil quanto da Rádio Gov, conteúdos diários, você pode acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Assunto Federal.
Agora sim, vamos para a nossa previsão do tempo. Quem fala com a gente hoje sobre o tempo em todo o país, os alertas e, é claro, como é que fica o fim de semana, é Danilo Siden, meteorologista. Opa, lá vem difícil. Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Mariana e ouvintes do Assunto Federal. A previsão do tempo para esse final de semana dos dias 12 e 13 de julho de 2025 é de chuva concentrada apenas no extremo norte do Brasil, ali no norte do Amazonas, Roraima, Amapá e extremo norte do Pará. Além de algumas regiões de chuva, principalmente no litoral do Nordeste, ali na faixa litorânea do Maranhão, além dos estados do leste da região, litoral da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas do país, há apenas uma pequena chance de chuva neste sábado, principalmente para ali o estado do Espírito Santo, com os demais estados do Brasil, principalmente regiões sul, sudeste e centro-oeste, com tempo firme ao longo deste final de semana. Estamos tendo algumas temperaturas baixas ali na região sul durante os últimos dias, tivemos mínimas de 4 até 5 graus ali no extremo sul do Mato Grosso do Sul. E a previsão é que durante o final de semana essas mínimas baixas se repitam. Mas nas demais regiões do país, o tempo segue firme, bastante seco e com máximas que podem alcançar até os 37 graus ali em partes da região norte e centro-oeste do Brasil. Danilo Siden, do Instituto Nacional de Meteorologia.
Valeu, Danilo Siden, falou com a gente diretamente do INMET. Agora eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para Aracatu, na Bahia. Peraí que eu tô me perdendo aqui. Ah, peraí. Pronto, me achei. Parabéns para Aracatu, na Bahia, e Diamante do Sul, no Paraná, que completam mais um ano no sábado. No domingo, meu abraço vai para Porto Nacional, no Tocantins, Rio Largo, em Alagoas, e Terra Boa, no Paraná, que festejam o aniversário no dia 13 de julho. E aí, agora... faz aniversário na segunda-feira, a gente vai saber o que que o Comunica BR tem de investimento do governo federal. Em Araçoiaba, no estado de Pernambuco, os repasses federais já somam mais de 31 milhões de reais, só nesse primeiro semestre de 2025. Recursos que chegam para movimentar a cidade, apoiar serviços públicos, garantir direitos básicos da população. Na saúde, por exemplo, o município conta hoje com 6 profissionais do programa Mais Médicos, sendo que 2 chegaram nos últimos 2 anos. Além disso, a cidade mantém 9 unidades básicas de saúde com apoio direto do governo federal, o que garante atendimento mais próximo e contínuo para a comunidade. Outro destaque são as 8 equipes de saúde da família que atuam diariamente com foco na atenção primária, cuidando da prevenção e do acompanhamento das famílias araçoiabenses. É o dinheiro público voltando para o povo, viu, gente? Em Itupiranga, no estado do Pará, os repasses da União, Itupiranga também vai estar de aniversário na segunda-feira. Os repasses da União por lá somaram mais de 86 milhões de reais só no primeiro semestre de 2025. Dinheiro que chega para fortalecer também os serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento da cidade. Um dos grandes destaques lá em Itupiranga é o crédito rural. Por meio do Plano Safra, já foram 323 contratos assinados, movimentando mais de 78 milhões de reais em apoio direto ao campo. Dessa fatia, o agronegócio respondeu por 46 milhões com 61 contratos fechados e a agricultura familiar, por meio do Pronaf, teve 262 contratos firmados, garantindo mais de 31 milhões de reais em crédito para os pequenos produtores. Tem ainda Campinas, no interior de São Paulo, cidade importante lá do interior paulista. Os repasses da União lá já somam 300 milhões de reais só em 2025. Só com o Bolsa Família foram pagos mais de 229 milhões de reais nesse primeiro semestre, atendendo 58 mil famílias de Campinas, com valor médio de R$ 653. A cidade também recebeu 157 milhões de reais em BPC, o benefício de prestação continuada, aí também, né, em assistência social, garantindo renda para idosos e pessoas com deficiência, e 111 milhões de reais em seguro-desemprego. E você, quer saber como é que o governo federal tem investido na sua cidade, no seu município? Então entra lá no site ComunicaBR, procure a sua cidade e informe-se, porque informação é cidadania. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal um novo episódio hoje do Brasil Cultural. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h27.
Assunto Federal.
E a gente passou agora há pouquinho a entrevista, né? O momento em entrevista com o presidente da Apex, Jorge Viana. E ele deixou aqui um pedido de música pra gente, né, pro nosso O Que Toca na Esplanada. Vamos saber qual foi?
Eu trabalho na Apex, sou presidente da Apex, que é a agência brasileira que trabalha com a promoção das exportações e atração de investimento. E nesse momento, eu acho que a gente também tem que acreditar no futuro. E eu acho que a música é Deixa a Vida Me Levar, do nosso querido Zeca Pagodinho, e ofereço para os colegas lá da Apex, porque nós estamos acreditando que a vida vai nos levar para um bom lugar.
Quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. Posso é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço. Essa vida em matéria de...
meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Bem bonito. Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Deixa a vida me levar.
Vida leva eu.
Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva. Vida leva eu. Deixa a vida me levar.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
O BRICS é um grupo formado por 11 países membros que trabalha para a cooperação econômica do Sul Global. Na cúpula do BRICS, que ocorreu no início dessa semana no Rio de Janeiro, os acordos fechados foram um passo importante para esses países para trazer discussões globais. Vamos entender melhor no Boletim BRICS.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
E se o Sul Global estivesse disputando o campeonato mais importante do século? Antes do apito inicial, vamos entender quem compõe o time do Sul Global. São países do hemisfério sul, com histórico de colonização, desigualdades e economias em desenvolvimento, mas que hoje jogam no mesmo esquema tático, o grupo do BRICS. Em 2025, o Brasil foi o técnico dessa seleção inédita na cúpula de líderes do BRICS, nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e os novos reforços entraram em campo sob o lema Fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Cada passe dessa partida define o futuro de 3,6 bilhões de pessoas, quase um estádio planetário. Vamos ouvir o capitão da equipe brasileira, o embaixador e Sherpa Maurício Lírio, que coordenou as estratégias junto aos Sherpas dos outros 10 países, falando da importância do Sul Global jogar junto para driblar as desigualdades socioeconômicas entre os países.
O Sul Global jogar junto é simplesmente os países reconhecerem que têm problemas, vamos dizer assim, parecidos, porque são países em desenvolvimento, e justamente atuarem de forma conjunta para enfrentar esses problemas. O jogar junto, na verdade, é aproveitar as nossas capacidades em diversas áreas para que a gente tenha efeitos coletivos, conjuntos, ampliados, né, para justamente favorecer a população de forma mais geral.
Mas o time sofreu faltas duras em 2025. Acusado de ser anti-Ocidente, o BRICS deu o drible de corpo do diplomata Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e atual assessor-chefe da assessoria especial da Presidência da República do Brasil, que deu a letra, dizendo que o BRICS não era nem Ocidente, nem Oriente, mas Sul Global.
BRICS é um grupo de países em desenvolvimento que quer a prosperidade, mas quer a paz também. E eu acho que a busca principal no mundo que nós estamos vivendo hoje é a busca da paz. O BRICS é o novo nome do desenvolvimento.
E no início da 17ª partida de líderes do BRICS, o presidente brasileiro e técnico da seleção, Luiz Inácio Lula da Silva, não deixou dúvidas sobre a tática histórica. O BRICS é herdeiro do movimento não alinhado, que rejeitou a divisão do mundo em blocos, o capitalista e o socialista, durante a Guerra Fria.
A Conferência de Bandung refutou a divisão do mundo em zonas de influência e avançou na luta por uma ordem internacional multipolar. Os BRICS é herdeiro do movimento não alinhado.
Sob a liderança brasileira, o BRICS não foi um jogo isolado, mas um campeonato completo. Mais de 200 reuniões em áreas como saúde, inteligência artificial e clima. O embaixador Maurício Lírio detalha os gols marcados.
Nós negociamos uma declaração na área de saúde sobre a eliminação de doenças socialmente determinadas, são doenças da pobreza. Também uma declaração sobre inteligência artificial, que é um tema hoje, né, marcante na vida de todos, porque tem efeitos muito concretos, né, na realidade de cada um. E também uma negociação sobre clima, porque um dos objetivos nossos é justamente ter um BRICS que se empenhe pelo sucesso da COP no Brasil também e pelo combate à mudança do clima.
Mas há quanto tempo o BRICS tem jogado junto? A Liga do BRICS começou em 2009, pós-crise financeira de 2008, quando Brasil, Rússia, Índia e China viram que precisavam trocar passes contra as desigualdades. Hoje, a estratégia inclui um contra-ataque financeiro, moedas locais nas transações comerciais entre os países do grupo, que não tem nada a ver com desdolarização da economia mundial, viu? Quem explica melhor esse tema, que gera muita disputa em campo, é embaixadora e secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil, Tatiana Rosito.
Olha, o comércio em moeda local, assim, uma maior utilização, não é, de moedas locais para facilitar comércio e investimento, é algo que já vem ocorrendo. Por exemplo, entre o Brasil e a China, em geral, a utilização das moedas locais, ela é mais dificultada por uma questão de custos. É muito mais fácil você usar as principais moedas, que tem mais liquidez no mercado. Então, sempre foi um objetivo dos BRICS ampliarem, né, a utilização de moedas locais naquilo que for reduzir custos e que for interessante para os países do BRICS, que for positivo para importadores e exportadores.
Bom, falar de melhoria da economia e de desenvolvimento social é falar de dinheiro. É aí que o Banco do BRICS entra em campo, dando maior autonomia financeira aos países em desenvolvimento e financiando projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável para os países do BRICS e outras nações em desenvolvimento. Dilma Rousseff, presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, explica.
Desde a sua criação, o NDB foi construído sobre uma clara premissa, a de que os países do Sul Global, os países membros dos BRICS, têm o direito, bem como a capacidade, de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento. Que a infraestrutura, a modernização industrial e tecnológica e a sustentabilidade deveriam ser financiadas, não por meio da imposição de modelos uniformes, mas sim impulsionando a justiça social, promovendo a soberania e o crescimento sustentável.
Estamos aqui o tempo todo falando que as decisões e os resultados das partidas dos países do BRICS impactam a sociedade. Mas sei que você se perguntou onde é que o povo, a arquibancada, a torcida entra em campo para debater e negociar. No grupo do BRICS, não poderia faltar a participação social. E quem explica o momento exato que o povo entra em campo é Gustavo Westman, chefe da Assessoria Internacional da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenador do eixo People to People.
Que a gente está buscando, com base na experiência que a gente acumulou nos últimos anos, assegurar que a sociedade civil participe de todos os processos decisórios. Uma coisa que ficou muito clara, né, que vem ficando cada vez mais clara, é que a sociedade civil, hoje em dia, não basta mais você estar lá. Você tem que estar lá e você quer incidir, você quer fazer parte daquilo, né? Isso é uma tendência global e no Brasil está muito forte durante o terceiro mandato do presidente Lula.
Em 2023, o time que já vinha goleando fez uma expansão histórica, de 5 para 11 jogadores. Agora, o BRICS representa 39% do PIB global. O embaixador da Etiópia no Brasil, Lois Eged Abeb, importante jogador da Liga, que participou de quase todas as reuniões do time, celebra a titularidade.
We wanted to take our economic ties
O embaixador disse que o país queria levar seus laços econômicos com todas as famílias do BRICS para um próximo nível, para um nível mais alto. Portanto, ele acredita que a filiação da Etiópia à família BRICS fortaleceria a plataforma e também beneficiaria a Etiópia na diversificação de sua parceria em termos de comércio, turismo, investimento e financiamento do desenvolvimento. Segundo ele, o país está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o Brasil e com todos os outros membros do BRICS, incluindo os novos membros.
No apito final da cúpula de líderes no Rio de Janeiro, o BRICS levantou 4 troféus. A declaração conjunta da 17ª cúpula do BRICS e mais 3 declarações temáticas sobre financiamento climático, governança global da inteligência artificial e parceria para eliminação de doenças socialmente determinadas. O jogo mudou e o Sul Global não está mais no banco de reservas. Ele está levando a pauta dos países emergentes para o mundo, discutindo desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e reforma da governança global. Acompanhe o site BRICS.br para saber as próximas jogadas da Liga Mundial do BRICS. Informações do BRICS Brasil, Inês Mustafa e Leandro Molina.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse BRICS.br.
Chegou a hora do Brasil Cultural, que hoje apresenta o primeiro episódio sobre o autor Nelson Rodrigues, dono de importantes peças teatrais, romances, crônicas, ensaios e contos. O autor eternizou seu nome na literatura brasileira. Vamos ouvir agora. Roda aí, Zé!
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, a cidade dirá mordida de nostalgia. Aquele Fla-Flu. Ah, quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. Muitos jornalistas já escreveram crônicas memoráveis sobre o futebol, mas ninguém escreveu uma linha sequer como Nelson Rodrigues. Nas palavras do escritor, há um espírito profético que nem as atualizações do tempo conseguiram vencer. O jornalismo teve uma página transcendente que vestiu o mais humano dos espetáculos com um lirismo raramente visto. Nelson tinha um pendor místico. A maneira de Pablo Picasso sabia dar a um ponto amarelo o esplendor do sol. Assim, jogadores anônimos e conhecidos ganhavam a feição de mártires e heróis em partidas comuns, que o cronista tricolor transformava em jornadas épicas, à sombra das chuteiras imortais. O advogado e torcedor do Fluminense, Gustavo Albuquerque, nos responde uma questão. Como Nelson veria as transformações do futebol moderno?
Difícil a gente se colocar na cabeça de um cara tão genial quanto o Nelson Rodrigues, porque é difícil da gente imaginar como é que seria o Nelson na realidade de hoje, mas certamente, como era um gênio, ele talvez surpreendesse a todos. Mas o Nelson que viveu, né, eu acho que ele veria o atual cenário de uma forma muito triste, né? Assim, o Nelson era um grande nacionalista quando se tratava o assunto futebol, né? Ele tinha um orgulho muito grande do futebol brasileiro, de uma maneira geral, e exaltava isso sempre que podia, né? O Nelson, o futebol brasileiro era uma entidade, né? Ele exaltava mesmo, assim, colocava o Brasil à frente de todos. Hoje, no cenário atual, vendo essa proliferação da juventude com camisas de times estrangeiros, a abordagem midiática reforçando essa situação de preponderância dos times europeus em cima dos brasileiros, times sendo comprados aqui por investidores estrangeiros. Eu acho que o Nelson veria isso com uma tristeza muito grande, porque na época dele o Brasil tinha um grande protagonismo no futebol, né? Nós exportávamos, não os jogadores, mas exportávamos o conceito de um país vencedor nesse esporte, né? E ele sempre exaltou isso. Então eu tenho dificuldades de entender o Nelson Rodrigues hoje, ele curtindo esse cenário todo. Eu acho que ele veria com bastante tristeza.
O adolescente viveu o ambiente das redações jornalísticas na década de 1920, na cidade do Rio de Janeiro. Aos 13 anos de idade, começou a trabalhar como repórter policial no jornal Amanhã. O editor-chefe da publicação era Mário Rodrigues, o pai de Nelson. Naquele tempo, o rádio ensaiava os primeiros passos. A imprensa escrita reinava soberana. Alguns jornais chegavam a ter 5 edições diárias e eram vendidos por jornaleiros mirins nos bondes da cidade. Mário Rodrigues perdeu o antigo jornal para um sócio. Pouco tempo depois, abriu outro, ainda mais sensacionalista. A linha editorial levou para a capa uma mulher sob suspeita de adultério. A dama da sociedade carioca não resistiu ao escárnio público. Com um revólver, entrou na sede do jornal. O dono da redação não estava. O alvo, então, foi Roberto Rodrigues, o ilustrador do periódico. A morte do filho fez Mário definhar de culpa. Em pouco mais de 2 meses, ele morreu. A tragédia trouxe o luto e a Revolução de 1930 encomendou a miséria. O jornal foi fechado por Getúlio Vargas. Sem dinheiro, a família começou a passar fome. A desnutrição fragilizou Nelson a tal ponto que ele desenvolveu a tuberculose. O teatro rodriguiano estava sendo escrito com as tintas da realidade. Primeiramente, Nelson escreveu A Mulher Sem Pecado. A peça não teve grande repercussão. A montagem do espetáculo deixou muito a desejar. O autor, porém, não desanimou. Em 1943, veio a Cartada de Mestre, que revolucionaria o teatro brasileiro. Vestido de noiva, saiu das entranhas do dramaturgo. Só faltava um diretor à altura da obra. O destino e a Segunda Guerra Mundial resolveram a pendência. O polonês Ziembinski desembarcou na Cidade Maravilhosa. A peça então chegou às mãos dele. A experiência no Teatro Nacional de Varsóvia não fez conter o espanto ao terminar de ler a composição rodriguiana. "Não conheço nada no teatro mundial parecido com isto", disse o gênio das luzes e das coreografias.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem vou se levar.
Após ensaios exaustivos, textos decorados nos mínimos detalhes e iluminação cinematográfica, Vestido de Noiva estreou no dia 28 de dezembro de 1943 e rompeu a madrugada. A peça, que parecia impossível de ser encenada, chegou ao estrelato. Realidade, memória e alucinação deixaram a plateia em êxtase. Ao fim do último ato, um aplauso puxou o outro. De repente, uma chuva de assobios e palmas reverenciava os artistas no tablado. Na imprensa, a crítica foi apoteótica. A aceitação pública colocou Nelson Rodrigues no centro do palco e acendeu um holofote sobre ele. O professor de teatro Luiz Reis nos fala sobre a dramaturgia rodriguiana.
Mas o que é que tinha o vestido de noiva de moderno, né? Essa estrutura que eu estou chamando talvez de expressionista. É uma peça que se passa em três planos simultâneos, né? Um plano da alucinação, no qual a personagem principal ela está alucinando, e aí é o campo assim, do inconsciente, dos resquícios da memória, né? Das ligações arbitrárias do pensamento mais profundo da personagem. Tem um campo da realidade, né? Ela acabou de ser atropelada, de sofrer um acidente, e ali você vai ver os médicos, o hospital, e tem um campo da memória. Isso tudo, nesse campo da memória, ela vai lembrar de coisas do passado dela, e por meio desse trânsito desses três planos, o público começa a entender a história e começa a ver que também ali tem um drama policial, né, em andamento, né? Afinal, aquele acidente foi um acidente mesmo, ou teve motivações passionais e tal. Então esse é o universo de Nelson Rodrigues, que já está todo posto ali, né? O universo das paixões, do falso moralismo, né, que ele não vai se cansar de apontar, e das pulsões humanas mais assustadoras e imponderáveis, já aparece tudo nessa cena aí. Então daí eu acho que realmente ele se fixou como um acontecimento no teatro brasileiro, que vai se confirmar, né, ao longo da vasta dramaturgia dele.
Os humilhados serão exaltados. Nelson experimentou essa máxima bíblica em muitas ocasiões. A fama ainda o perseguia. Dessa vez, nos diários associados de Assis Chateaubriand. Na década de 1940, os romances dele caíram nas graças do povo. Com o pseudônimo de Susanna Flagg, o escritor lançou o folhetim Meu Destino é Pecar. Foram 38 capítulos do mais puro sucesso. A produção virou livro e ganhou uma versão para o rádio. Era o tempo da exaltação. Mas chega o momento em que o jogo vira. O sol fica escondido. Nuvens carregadas pairam sobre o teatro dos sonhos. Os exaltados também sofrem humilhações em série. Nelson teve duas peças interditadas pela censura federal: Álbum de Família e Senhora dos Afogados. Anjo Negro quase conheceu o mesmo destino. E Doroteia não foi bem compreendida pelos espectadores. O professor Luiz Reis comenta esses episódios.
Tem um artigo dele famoso, né, que ele escreveu em 49, chamado Teatro Desagradável. E aí ele diz, com sua prosa sempre desconcertante e brilhante, né? Ele diz frases como, por exemplo, ele diz assim: com vestido de noiva conheci o sucesso, com as peças seguintes o perdi para sempre, né? E ele diz nesse artigo que está fazendo um teatro desagradável, peças, aí ele usa um monte de adjetivos: pestilentas, fétidas, capazes por si só de produzir tifo e a malária na plateia. Então, essas peças, né, Álbum de Família, Senhora dos Afogados, Anjo Negro, elas foram classificadas pelo professor Sabato Magaldi como peças míticas. E eu acho que, de fato, elas o são. Assim, elas mergulham no inconsciente, né, do ser humano, e elas vão ali sem nenhum pudor, sem nenhum pejo, sem nenhuma censura, explorar todos esse amontoado de medos, de desejos, de instintos, para expor os preconceitos e o falso moralismo da sociedade da época. Então, eu acho que tudo isso e, sobretudo, a embalagem disso, né, a forma que ele dava isso, que era uma forma nova, desconcertante para a plateia, aquilo era inaceitável. Né? Aquilo, as pessoas reagiam com repulsa, né, ao ponto de chamá-lo de obsceno, de tarado, de depravado, de degenerado. E ele criou, ele alimentou um pouco esse personagem, né, esse mito.
Em 1951, a roda gigante girou mais uma vez.
Timoneiro nunca foi, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar.
Chegava o momento de um novo sucesso. E ele veio a galope com um título irretocável: A Vida Como Ela É. Eram os contos que seriam publicados durante 10 anos no jornal Última Hora, de Samuel Weiner. O autor era um jornalista que gostava de tomar um cafezinho para ouvir os relatos humanos de alegria ou de dor. Falava pouco. Tinha prazer nos detalhes, nas confissões, que muitos julgavam sem importância. Abram aspas para Nelson Rodrigues. Uma pessoa que só tenha do mundo uma visão unilateral e rósea, e que ignore a face negra da vida, é uma pessoa mutilada. Por vezes penso, rir num mundo tristíssimo é o mesmo que num velório acender o cigarro na chama de um círio. Nelson escreveu 17 peças teatrais. Entre elas estão Viúva, Porém Honesta, Beijo no Asfalto e Boca de Ouro. Os enredos lhe renderam elogios homéricos. Muitos admiradores o compararam a romancistas franceses como Rabelais, Zola e Balzac. Na outra ponta, os detratores o chamavam de devasso. O certo é que Nelson foi um entusiasta da figura humana. As lutas que travou deixam claro que, na visão dele, não é a história que escreve o homem, mas o homem que escreve a história. As peças de Nelson Rodrigues ainda circulam no Brasil. Como forma de incentivar a arte cênica e outras expressões criativas, o governo federal promove a Política Nacional Cultura Viva em mais de 5 mil localidades do país. A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, Márcia Hollenberg, fala sobre o programa.
A Política Nacional Cultura Viva reconhece os grupos culturais que existem nas comunidades, as quadrilhas, os grupos de maracatu, os grupos de capoeira. É uma grande rede de educação popular, né, que faz a formação cultural daquela comunidade, com as celebrações, com o fazer, às vezes, o fazer teatro, fazer músicas, orquestras. E o que é importante nessa política? O importante é que ela amplia os direitos culturais, ela diz para esses grupos que eles são grupos importantes para a cultura brasileira e ela reconhece o direito deles ao fomento cultural, que esses trabalhos sejam ativados, sejam potencializados.
O Teatro Rodriguiano tinha a exata noção de que um triunfo coletivo pode vir abaixo devido ao surto de um líder. E quem é onipotente para prever um surto que não foi anunciado antes? Simplesmente veio. Acusado de obsceno, o pernambucano de nascimento e carioca de alma sabia que ninguém chega às virtudes sem conhecer as próprias sombras. O autor de Bonitinha, Mas Ordinária sondou a alma dos subúrbios, levantou o véu das elites e, com a perspicácia de sempre, não relutou em dizer: o dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Nelson arrancava segredos dos personagens para que o público fizesse do palco um espelho.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Quando chega se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução.
O Assunto Federal de hoje termina aqui. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Ah, é lógico, né, Zé? Amanhã não, segunda-feira. A gente volta na segunda-feira, então, para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Segunda-feira com Luciano Seixas de volta. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.